Capítulo Rock, uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Olá, ouvinte, hora de aumentar o som, está no ar o Capítulo Rock. E hoje vamos homenagear um dos caras mais polêmicos e revolucionários do rock mundial, Iggy Pop. Ele mesmo, considerado um dos precursores do punk rock, do alternativo, do new wave, e que influenciou e continua a influenciar uma infinidade de bandas e artistas ao redor do planeta. A iguana do rock, como ele também é carinhosamente chamado, completou 75 anos agora em abril. Nada mal para um cara que se notabilizou pelos exageros e por um estilo de vida que, digamos, não privilegiou exatamente os cuidados com a saúde. Mas antes, eu quero deixar nosso abraço aqui para o Armando e para a Patrícia, da Rádio Quatro Tempos de Brasília, que retransmitem também o Capítulo Rock. Aliás, vocês podem se conectar ainda à internet na Rádio Quatro Tempos, que é muito bacana, muito rock and roll lá. E outra novidade... Temos a presença aqui no estúdio da Rádio Senado, para nossa alegria, do nosso queridíssimo Jefferson Dalmoro. Jefferson, quanto tempo?
Pois é, quase 3 anos já, distante daqui.
Isso tudo era meio da pandemia, rapaz?
Isso tudo era meio da pandemia. Eu fiquei em casa, usando máscara, em casa, sozinho.
Não tinha nem como gravar.
Nem a distância ele quis gravar.
Nem a distância eu quis gravar.
Não. Bom demais, Jefferson, ter você de volta aqui com a gente.
Valeu.
Aqui fala Celso Cavalcante e, além do Jefferson Dalmoro, temos a companhia do Bruno Lourenço.
Estamos aí com o Jefferson Dalmoro e tudo, hein?
Pois é, e Maurício De Santi.
Pois é, estamos aí. E o Iggy Pop também está aí ainda, hein? Ele nasceu no Michigan, né, nos Estados Unidos, no dia 21 de abril de 47, aí é o mesmo dia da nossa capital, Brasília, e recebeu o nome de James Neil Osterberg. Ele começou a trabalhar com música em meados dos anos 60, tocando bateria num grupo chamado The Iguanas, de onde ele tirou aí esse carinhoso apelido.
Em 1968, ele fundou a banda The Stooges. Os Patetas, hein?
Os Patetas, exatamente.
Aí já como vocalista, hein? E nessa função ele se inspirava muito nas performances sempre provocativas e espalhafatosas do Jim Morrison, à frente do The Doors, de quem ele era fã. Tempos depois, inclusive, o Iggy Pop seria o popularizador do Stage Dive, que é aquele salto em que o artista mergulha do palco direto para os braços do público. Às vezes dá certo.
Às vezes dá certo. Às vezes tem gente da plateia que faz isso, né? E às vezes tem um pessoal da plateia que pula e o resto abre e a pessoa cai no chão direto.
Exatamente, o próprio Iggy Pop parece que em 2010 ele pulou
e ninguém, ninguém se comoveu, abriu, né?
Então vai. Nunca mais eu pulo.
Não era uma iguana voadora,
não,
né?
Era um pateta. E o The Studios lançou em 69 o seu primeiro álbum, que teve produção do John Cale, multi-instrumentista do Velvet Underground, um dos grandes destaques da cena nova-iorquina naqueles tempos. O Iggy Pop permaneceu à frente da banda até 75 e, durante esse período, ele teve que se afastar várias vezes do grupo por conta do vício em heroína, como já bem lembrado pelo Celso mais cedo. 75 anos para um cara que há 50 anos já tem problemas com vício de heroína. É um feito,
é um Highlander,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bom, gente, chegou a hora então do nosso primeiro bloco musical e a gente vai tocar hoje faixas do álbum Nude and Wood, The Best of Iggy Pop, que é uma compilação que ele lançou em 1996 com músicas de diferentes épocas de sua carreira até então. A gente vai abrir justamente com uma do primeiro disco dos Stooges, No Fun, de 1969. Em seguida, Gimme Danger, essa do álbum Raw Power, de 73. E fechamos com I'm Sick of You, que fez parte do EP homônimo de 77. Manda o Iggy Pop aí, Antônio Carlos.
Direto dos estúdios da Rádio Senado.
No fun, my babe. No fun. Você está no Capítulo Rock.
Left alive but a pair of glassy eyes.
Seguimos com o capítulo rock que hoje homenageia o astro Iggy Pop pelo seu aniversário de 75 anos, completados em 21 de abril. Olha, se tem um cara que teve papel fundamental na trajetória do Iggy, foi o seu amigo David Bowie. O camaleão o ajudou em vários momentos, inclusive quando ele ainda fazia parte do The Stooges, bem no começo da carreira. Em 1972, Bowie convidou Iggy Pop e Lou Reed, que era do Velvet Underground, para gravar em Londres. Depois eles fizeram músicas em parceria e até participaram de discos um do outro.
E o Iggy Pop conheceu o David Bowie em 71, lá no clube Max Kansas City de Nova York. E a partir dali eles mantiveram uma amizade bem próxima, tanto que entre 76 e 77 eles se mudaram para Berlim, na Alemanha, onde pretendiam passar um período de desintoxicação.
Agora imagina.
Imagina essa dupla,
imagina em, Berlim, essa dupla em Berlim nos anos 70, desintoxicando.
A iguana e o camaleão, hein?
Nossa senhora.
Se eles tiveram sucesso ou não nessa empreitada aí, a gente não sabe, mas foi nessa época que, com a parceria do Bowie, o Iggy Pop lançou seus dois primeiros discos da carreira solo e também dois de seus discos mais aplaudidos, The Idiot e Lust for Life.
E a proximidade entre eles era tão grande que o David Bowie chegou a tocar teclado em shows do Iggy Pop. E o Iggy, por sua vez, fez backing vocal no álbum Low, que o Bowie lançou naquele mesmo ano, 77.
Você imagina ir para o show do Iggy Pop e olhar para o tecladista assim, ó, David Bowie.
Ou o contrário, vai no David Bowie e tá lá o Iggy Pop fazendo backing.
Pois é. Bom, gente, chegou a hora então de mais música aqui no Capítulo Rock. A gente vai ouvir nesse segundo bloco três parcerias do Iggy Pop com o amigo David Bowie. Na sequência, Antônio Carlos, Fun Time, China Girl e Night Clubbing. Todas elas do belíssimo álbum The Idiot, de 1977.
Oh, Este é o Capítulo Rock.
É isso aí, a gente faz agora aquele rapidíssimo intervalo e voltamos já com mais Iggy Pop para você aqui no Capítulo Rock, direto dos estúdios da Rádio Senado.